Ora, estamos de volta para a segunda hora do Povo a Cantar. Conforme estava anunciado, temos cá o António Pote, Conselheiro Técnico Regional da Federação Futebol Português para o Ribatejo e também do Rancho Folclore da Glória, da Casa Povo da Glória do Ribatejo. Joaquim Pinto, Conselheiro Técnico Regional da Federação Futebol Português para o Alto Minho e Presidente da Associação do Distrito de Lisboa para a Defesa da Cultura Tradicional Portuguesa. Começo por saudando. Bom dia.
Olá, bom dia.
Olá, bom dia, Arlindo e ouvintes. Um bom domingo.
Muito obrigado por terem aceito o meu convite. Vamos falar de folclore, porque é o que a gente fala melhor. Vocês, principalmente, já agora devo dizer que são duas das pessoas com que eu tenho aprendido alguma coisita. E desde já vos agradeço, porque vocês já cantavam quando eu cá cheguei, e é natural que a velhice seja um posto. Ora, vamos começar então esta conversa, para todos os ouvintes do Povo a Cantar, com uma questão que foi colocada pelo Ludger Mendes aqui na última edição do Jornal Folclore e que tinha a ver com a sua preocupação em levar pessoas ao folclore. Na vossa opinião, o que é que se pode fazer para levarmos mais gente a ver folclore? Força, podem responder os dois?
Ah, é os dois.
Um de cada vez.
Pronto,
é quem quiser espera, primeiro, não é?
Não sabíamos se tinha aqui alguma ordem.
Não, com certeza. É, vocês respondem. Podem responder os dois à mesma questão.
Eu posso, por começar, a responder a esta questão. Eu não sei, na casa dos outros, como é que se trabalha e o que é que eles fazem, não é? Eu, relativamente a isto, o que fazer para levar mais pessoas ao folclore, só posso falar daquilo que conheço e que é o grupo e a terra que eu pertenço. Nós, quando começámos os nossos festivais aqui há 50 anos... quase há 50 anos, em 1975 ou 6, era casa cheia. As pessoas daquela altura, que tinham na altura 40, 50 anos, isso já faleceu tudo, eram pessoas que gostavam, não havia praticamente mais nada e as pessoas deslocavam-se e estavam à espera que aquele dia chegasse para encher o recinto, com 1000 cadeiras e pessoas sentadas. Os tempos foram passando e a determinada altura o público começou a afastar-se do festival e não em tanto número. Nós começámos por, dentro do trabalho que fizemos, dentro do nosso grupo, a educar as pessoas, para as pessoas saberem aquilo que vão ver e aquilo que é folclore. A partir daí, a partir dos anos 80 e tal, 90, as pessoas começaram a aderir novamente ao espetáculo, de tal forma que o nosso recinto do festival enche e apagar.
Que é uma particularidade.
Mas as pessoas vão ver folclore, as pessoas já sabem, porque nós educamos as pessoas e ensinamos as pessoas.
Mas a glória é um caso à parte.
Não é um caso à parte.
E nós estamos a falar num caso geral, porque se calhar isso não acontece em todo o lado.
Orlinde, eu tenho a certeza absoluta, conhecendo o meu povo, como eu conheço, que se levar ao meu festival determinados grupos que vão para ali levantar a saia e bater o pé, que as pessoas não vão. As pessoas estão habituadas a ver folclore.
A ver qualidade.
A ver folclore. Folclore não há bom nem mau. A ver folclore e estão à espera daquele dia para encher o recinto.
E tu, Pinto?
Bom, no meu caso é um caso... É completamente diferente, é uma realidade completamente diferente da glória do Ribatejo. Estamos na grande cidade e, por incrível que pareça, dentro da grande cidade, nós, felizmente, não temos falta de público. Eu penso que também passa um bocadinho por aquilo que o António disse. As pessoas, por exemplo, em relação ao festival aos festivais que nós organizamos, já estão habituados também a que se leve grupos com alguma qualidade. Ou pelo menos que tenhamos essa intenção e que fazemos por isso. O Arlindo conhece os nossos festivais também. Nós, desde há muitos anos, que enchemos sempre o pavilhão. Felizmente o público já é fiel. E temos até situações engraçadas, são as pessoas que já nos ligam a perguntar quando é que é o festival. Se bem que nós não mudamos a data, os festivais que fazemos são sempre mais ou menos por aquela altura, mas temos já público fiel. Sei que outros grupos que sediados em Lisboa, que lhes acontece o mesmo, fazem festivais também.
Mas não é assim todo lado onde vocês vão?
Nós não podemos estar aqui agora a pintar as coisas de cor-de-rosa, porque não são. Eu já estive em festivais de belíssimos grupos.
Portanto, no vosso entender, o que é que se poderia fazer?
Pois, mas eu não sei o que é que se passa nessa terra, nessas terras, como é que os grupos funcionam, e não sei se a população está ao lado dos grupos. Porque às vezes acontece a população, a freguesia, estar de costas viradas para o seu grupo, por qualquer motivo, que isso nós não sabemos.
E posso interromper?
Sim, sim, força.
Com certeza.
E é uma grande verdade que ele diz. Porque também uma das coisas que nós implementamos no nosso festival, todos os anos, é a apresentação de um tema. Nós temos cerca de uma hora, entre as 10 e as 11, mais ou menos, para apresentarmos os outros grupos, atuam das 11
até. Tal quadro etnográfico, não é?
São temas.
Pois.
Porquê? Porque a população revê-se no grupo e está com o grupo. E está à espera que chegue o dia do festival para ver o que é que eles vão fazer este ano. As pessoas gostam de ver isso, e por vezes até mais que ir ver grupos dançar, mas gostam de ver a recriação que vamos fazer, porque lhes diz respeito a eles e fez parte das vivências de alguns que ainda vão assistir ao festival, e os que não fizeram parte dessas vivências conviveram com pessoas que fizeram parte dessas vivências. E então... Isto foi uma das coisas que implementámos e tem dado resultado.
Portanto, vocês conhecem bem a vossa realidade, mas não conhecem a realidade do que se passa. E quando vocês chegam a um festival qualquer e estão lá meia dúzia de pessoas, geralmente devem se interrogar porquê, mas dançaram, vieram embora e...
Não, mas e o que é estranho às vezes é que são belíssimos festivais, são festivais muito bem organizados, com grupos com muita qualidade, e às vezes não se percebe o porquê de tão pouco público.
E é essa questão que eu queria pôr. E o que é que se há de fazer às pessoas para irem, independentemente de se darem com o grupo, não gostarem do grupo da terra, mas até as outras pessoas. Suponhamos que há festivais, e o Ludger dá um exemplo, não sei se vocês leram, equipas de futebol, deslocam-se de um sítio ao outro para verem um jogo de futebol, os da Glória se calhar vão a Marinhais ver um jogo de bola, mas no folclore não é assim, o folclore não atrai.
Mas em Lisboa isso acontece. Os grupos vão ver os outros festivais também.
Lisboa também tem muita gente, não é?
Não, mas mesmo os elementos de uns grupos vão ver os festivais dos outros. Há uma participação, percebes? Porque também se fomenta a amizade entre os grupos.
Vocês estão os dois na federação. Alguma preocupação a esse facto das pessoas não irem? E também a outra parte que eu vos queria, a questão seguinte era se as pessoas deviam pagar bilhete. O António já disse na terra deles paga, eu cheguei a assistir a isso, fui lá umas poucas vezes e cheguei a assistir que pagavam realmente e enchiam o recinto. Vocês concordam ou são assim, se podia pagar bilhete para assistir a um
assim, desde que o grupo esteja preparado para isso e que a população esteja também já educada para isso, eu acho que o deve fazer, porque está a haver um espetáculo. Se as pessoas vão assistir a um espetáculo, e é um espetáculo extremamente dispendioso, porque o grupo faz um esforço enorme a nível financeiro para fazer aquele espetáculo, acho que deve pagar. E se quem então se está a ver um espetáculo de qualidade, porque é que não há de ver? Se vão ver aí um cantor pimba que às vezes não presta para nada e que é tudo playback, e pagam bem. Por isso eu acho muito bem que paga. No nosso caso, eu posso explicar porque é que nós achamos que as pessoas não devem pagar. Porque as pessoas pagam de outra maneira. Não sei se já assististe, com certeza.
Vou ajudar a falar para um público dali. Mas aquele público surge de um lado qualquer, quer ir ver um bom festival folclórico.
Pronto, mas
festival folclórico.
Eu estou-te a falar do meu festival.
Sim, pois.
E estou-te a explicar porque é que não nós achamos que as pessoas não devem pagar. Porque as pessoas pagam. Se calhar pagam mais do que pagam o bilhete. Porque as pessoas participam bastante com rifas, com uma série de coisas. Nós, por exemplo, damos o livro do festival. Nós fazemos todos os anos uma brochura. E depois de dançarmos, as miúdas do grupo passam pelos espectadores.
Dão aquele... Não cobras bilhete, mas dão.
As pessoas dão o que querem, forma, é? As pessoas dão o que querem, que se calhar dão mais do que acabam por dar mais do que pagar um bilhete. Percebes? E de nós também, às vezes, também temos de ter cuidado de não estarmos a sobrecarregar as pessoas a pagar muita coisa.
Concordas com isso, Dan?
Eu concordo, porque, e vou dizer já porquê, o nosso festival, quando começou em 1976, começou com 100 escudos de entrada no recinto. Quando houve esta passagem para o euro, estava em 500 escudos. E nós, para não ser 2,5€, fizemos 3€ e é o que continua a ser, não alteramos ainda. Mas é pouco, mas
ajuda.
Ajuda, tiram-se ali 1000 e tal ou 2000€ de entradas, que ajuda a despesa, porque o Festival de Folclore é muito caro, a refeição àquela gente toda, as deslocações que os transportes estão pela hora da morte, faz 6 ou 7 permutas, são 2 ou 3 mil euros,
os sapatos, os equipamentos,
todas essas coisas. Ora, se o festival tivesse um apoio, um apoio, este apoio é para financiar o festival, é evidente que não íamos pedir dinheiro às pessoas, mas nós recebemos 2 mil e tal euros de apoio da autarquia, da Câmara e da Junta de Freguesia
o ano inteiro.
O ano inteiro. Isso, não chega, isso é quase para a refeição de, não estou aqui a dizer que é pouco, é aquilo que é, estou-me a referir
em relação a outras câmaras aqui já é muito.
Mas eu posso aqui acrescentar aqui um pontinho, que há uma dúzia de anos o Santa Marta de Portuzelo esteve no nosso festival, o Abílio. E ele disse-me uma coisa que para mim faz sentido: tudo o que é de graça não tem valor. E o Festival de Santa Marta, o Pinto conhece, e o São Romão são os festivais que metem milhares de pessoas a pagar.
Em junho de 2016, o Presidente da Câmara do Cartaz falou em levar a candidata a Património Material da Humanidade, o Fandango. Ontem, durante a mostra de Fandango na Feira do Gartaz, voltou-se a falar no assunto. Cada vez que há um festival de folclore, fala-se neste assunto. Esta candidatura envolve também as comunidades intermunicipais da Lesíria e do Médio Tejo, que ainda há poucos dias reforçou esta intenção através de João Cavaleiro Ferreira, representante daquela entidade. Esta candidatura pretende dar ao Fandango o reconhecimento que lhe é devido, enquanto expressão cultural e diferenciadora de uma região, de um povo única no mundo, sublinha o presidente da Idealidade Cartaxeira, o Pedro Magalhães Ribeiro. Perante isto, o que pensam vocês? É possível, é viável ou é utópico?
Bom, eu vou deixar o António para o fim, porque o António é mais especialista.
É mais
do que eu,
em Fandango.
A este nível. Não é utópico, pode acontecer. Agora, eu acho que a ideia foi do Presidente da Câmara do Cartaz, não é? O Fandango não é uma dança ribatejana.
Vocês não? E o que é que vão dizer os espanhóis também?
Pronto. Agora, realmente o que se podem ir por aqui. Realmente o povo ribatejano deu-lhe, imprimiu-lhe uma forma de estar e de ser sua, que é isso, dá-se
imposta a princípio,
mas eu não sei, eu por acaso eu não sei novo. Eu não sei se será bem assim. Fala com os velhotes, porque se calhar o Fandango sempre se dançou. Podes falar de outras coisas que foram impostas. Agora, se calhar, a forma de bailar das pessoas. As pessoas divertiam-se, dançavam
à
sua maneira.
Imposto para a zona, não digo imposto. Eu digo foi se calhar, imposto para a começar, zona. Como os viras, foi para a tua terra. Como,
mas houve uma coisa, mas o Fandango não foi imposto. As pessoas, se calhar, depois deram foi um empurrão e começaram a levar para o estrangeiro aquilo que eles também já dançavam. E as pessoas começaram a dizer: espera, se isto estão a dar importância a isto, vamos então ainda apresentar mais. E de uma forma diferente. Agora, se calhar, o Fandango sempre se dançou. Percebes?
Mas
agora,
o Fandango, segundo os historiadores, chegou cá através de duas mulheres para o teatro.
Há uma gravura de duas mulheres em Lisboa a dançar o Fandango, acompanhada à guitarra. O Fandango, sabemos que veio de Espanha e que se dança em todo o país, que vai até o Alto Alentejo, desde o Minho até o Alto Alentejo. Pelo menos até o Alto Alentejo. No Algarve não sei se há alguma recolha de algum Fandango, mas no Alto Alentejo ainda há. Agora, realmente que os ribatejanos lhe deram um cunho muito próprio, é verdade. E se calhar a partir do momento em que começaram a perceber, os grupos começaram a perceber que aquilo era um espetáculo vendável,
começaram a adotar da maneira.
Pronto. Agora, pronto, há muita forma de manter a tradição sem fugir ao que realmente o que os nossos antepassados faziam.
Eu sou de acordo, eu estou de acordo com isto, e se conseguir penso que é bom. Em relação ao Fandango, porque o Fandango é uma dança com muita expressão, como foi dito aqui há pouco, não é só nossa. Eu posso, e vocês devem ter esse conhecimento, que o Sardinha nos anos 80, quando fez aquela recolha, recolheu 30 e tal fandangos, a maior parte deles na nossa região, Ribatejo, Extremadura, Alta Extremadura, uns tocados à gaita, outros ao pífaro, outros àquela de Foles e tudo isso. Sou de acordo desde que entre à candidatura o Fandango. O Fandango, os Fandangos, porque o Fandango é este que, só este que querem fazer crer que existe, que foi feito em 1930 e tal, É, só esse não. Os fandangos que vieram do povo. Nós temos dois ou três recolhidos. Salva-Terra tem um recolhido. É, há vários tipos de fandangos, não é? É porque eu tenho relatos na minha terra, de uma pessoa que teria para aí agora 120
anos. Mas tu ao falares assim, estás a vir encontrar aquilo que eu, a princípio, disse logo ao Presidente da Câmara. Está a tornar a coisa inviável, mas porque eles querem que seja só o fandango do Ribatejo.
O fandango fez parte das vivências do povo, fez parte das comunidades. Eu tive relatos, ainda lá os tenho, de pessoas que teriam agora para aí 120 anos, que eram animadores. Um deles, animador de fandango, que ia aos casamentos e às matanças de porco dançar o fandango. Não é este fandango que ouvimos agora.
Uhum.
É os fandangos que foram recolhidos e que passaram de geração em geração, que fazem parte do povo, e disse que é aquilo que é o folclore. Ora, se conseguirmos na candidatura incluir todos estes tipos de fandangos, muito bem. Agora, se é este fandango estereotipado que nós vimos por aqui, não.
E então será mais difícil aceitarem só um fandango, havendo também concorrência, além dos outros fandangos que falaste de Portugal, não é, Cacá? O livro, acho que fala em 62, aquele livro do Bertinho Coelho, não sei se já leste.
Eu por acaso
tenho ali na gaveta.
Não, sim, é por aí. Eu há pouco aí, falei, né? 30 e tal, do Sardinha, aqui, nos anos 80, uma recolha que ele fez.
Só ele recolheu os tais 30, mas eu penso que há uns 60 e tal. E aí já a coisa já fia mais fino. Não sei se...
Se calhar eles têm que ir pelo fandango. Fandango. E não, porque
por exemplo, o tal fandango de Luzir, de Ribatejo.
Agora, a sensação que me
bairro,
dá
é?
É que o que vocês querem, que a ideia deles é aquele fandango de Luzir. Isso é um...
Que é risada.
Porque não...
Esse é um e tem autor.
E tem autor, conhece
o autor.
Vem para o teatro, exatamente.
O folclore é aquilo que aparece, os usos, as tradições, os costumes e vivências que passaram de geração em geração e que foram adotados pela comunidade. São as vivências. Isso é que é o folclore agora. Tudo aquilo que é feito, se conhece e que o povo não usou.
É uma das coisas que eu às vezes ouço em cima do palco. Esta música fui eu que escrevi, esta letra.
Olha, mas houve uma coisa, mas pelo menos esse grupo não está a mentir a ninguém.
Sim, mas deixa de ser folclore.
Não, mas não mente.
Mais valia ele calar-se.
Não, mas houve. A partir do momento em que a pessoa assume isso, está assumido. É uma opção.
Mas agora, o folclore não ganha
mas
nada.
Mas não é um grupo folclórico.
Pois, o problema é que isso
é um grupo de danças, pronto, e tem lá um autor, um coreógrafo, pronto, mas não está a mentir às pessoas.
O problema é que isso vem da boca de um rancho.
Estamos a fugir um pouco ao tema, mas isso é preciso ter coragem, porque um dia destes estava a ver um espetáculo em Almeirim, e na feira de Almeirim, na festa do vinho, ou como é que se chama aquilo, e há lá um grupo que vai dançar uma música. O Manel Leves tinha morrido há dias e ele disse: esta música é de homenagem ao Manel Leves, porque foi ele que a fez. Não, não. Teve a coragem, que é aquela música. Larai, 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 larai. Essa música fez o Manel Leves, editou em disco no princípio dos anos 60, que é Benfica, no Ribatejo. E agora todos os grupos dançam isto por aí. Mas esse apresentador teve essa coragem. Homenagem ao Manel, foi ele que a fez.
Pronto,
todos os grupos que fizessem isto, o folclore estava muito bem. O pior é que vão dizer que isto foi recolhido e foi dançado aqui e não foi, é uma fraude.
Mas depois lá está, deixa ser logo folclore a partir do momento que ele diz isso.
Exatamente.
Ah, deixa logo claro. Ser folclore. Vocês pertencem dois à Federação, Conselho Técnico Regional, duas regiões distintas, aliás, fiz questão disso, ter aqui duas visões diferentes. Está mais fácil agora entrar para a Federação?
Eu acho que está igual. Muito sinceramente, eu acho que...
Eu digo isto porque nos últimos anos, nos últimos tempos, entraram muitos grupos para a Federação.
Eu acho que é evidente que, se calhar, posso-te falar a nível das casas concelhias, daqueles grupos que estão fora da sua zona de representação, aí é mais fácil, porque era impossível, pelos estatutos que foram alterados. Por aí sim. Agora, a outro nível, desde que um grupo queira trabalhar, pode sempre entrar para a Federação. Desde que tenha trabalho e que queira fazer, que apresente recolhas.
E porquê é que de repente começaram a trabalhar e de antes não trabalhar?
Porque, contrariamente ao que muitas pessoas dizem, eu acho que as pessoas estão muito... Neste momento têm muito mais consciência do que é um grupo de folclore e do que é o folclore.
Aqui na zona tem havido muitas adesões, tem havido pedidos. Como é que tu estás a ver isso?
tem havido pedidos e também voltando um pouco atrás, isto não está mais fácil nem está mais difícil. Também tem a ver também com esta abertura desta nova direção também, que as pessoas, e no dia deste estive aqui a ouvir uma entrevista, uma conversa com o Daniel Café, não quer dizer que o anterior presidente não fosse também uma pessoa com uma grande abertura, e eu faço parte do Conselho Técnico, ainda do mandato dele, transitei para o mandato do Daniel. Mas as pessoas, eu penso que aquilo que tenho verificado, e nós, Conselho Técnico do Ribatejo, já filiamos cerca de 10 grupos, desde que estamos a trabalhar com esta direção, as pessoas estão a ver esta matéria, este folclore, o folclore, com outros olhos. Há mais abertura, há pessoas que estão a pensar, mas o que é que eu ando aqui a fazer? Eu ando aqui a perder o meu tempo, vou fazer as coisas bem. E há pessoas que estão
está a haver uma clivagem, porque eu penso que muitos grupos, e eu às vezes ponho-me a pensar e a fazer contas, desapareceram aqui na nossa zona muitos grupos, e a malta nem se apercebe disso. E outros estão à míngua, quer dizer, estão com o credo na boca e...
Orlando, mas eu já há muitos anos que venho dizer isso, o tempo vai se encarregar. O próprio tempo ajuda a encarregar-se aqueles grupos que querem trabalhar vão conseguir prolongar-se no tempo, e os outros vão ficando pelo caminho. Porque eram projetos que não estavam alicerçados.
Algum vez vos aconteceu chegarem ao pé de um grupo e aconselhá-los à federação?
Eu já.
Ou deviam prosseguir esse trabalho?
Eu já. É evidente que nós sensibilizamos os grupos. E eu tenho esse trabalho em duas vertentes, até porque faço parte sou presidente da Associação do Distrito de Lisboa para a Defesa da Cultura Tradicional Portuguesa.
E eu sei que tu aconselhas os teus grupos.
Que trabalha desde a sua fundação em paralelo e em consonância com a Federação. Daí nós sermos sócios efetivos da Federação de Folclore Português. Nós, associação, também. Por isso, desde que aquela associação nasceu, de mãos dadas com a Federação.
Tu estás numa zona muito diferente. O António sabe o que é que sofrem, entre aspas, a malta da Federação aqui, quando com a palavra Federação.
Desculpa eu interromper-te, mas eu acho que tu tens uma ideia um bocadinho deturpada do que é a nossa zona. Não estou numa zona muito diferente. As coisas são iguais.
Eu digo nesta zona onde tu és presidente desta associação.
Então, mas olha, essa associação, nós temos grupos com quem trabalhamos há cerca de 20 anos. E ainda não há muito tempo nós fizemos uma visita técnica ao grupo e aquilo que ouvimos, eles têm no resto do chão o bar e no primeiro andar ensaiam. E quando nós vínhamos a descer, nós ouvimos uma senhora dizer isto: vinham para cá armados, mas já os enganámos. Por isso, as coisas são iguais em todo o país.
Diz lá, António.
Enganaram-se eles próprios.
A federação ainda mete medo a muitos grupos.
Eu penso que não. Eu penso que...
Eles nem querem ouvir falar em federação, pá. Eu falo por aquilo que ouço, não é?
Quem não quer ouvir-te falar na federação não nos convida para lá ir. Todos os grupos que nos têm convidado para ir são grupos que nos aceitam, que têm vontade de trabalhar e têm vontade de fazer alguma coisa com o nosso apoio, que somos conselheiros, vamos aconselhar, e dentro da nossa experiência, para fazer aquilo que pretendem. Agora... assim, hostilidade grande, não. No princípio houve mais. E houve uma vez, de um grupo aqui perto, que saímos sob escolta comercial, quase.
Foram corridos?
Exatamente.
Eu não pertenço à federação, já fui corrido.
E noutro aqui ao pé também, as coisas não correram muito bem, mas aqui há muitos anos. Agora não, as pessoas quando nos convidam, já sabem aquilo que querem.
Querem.
Há dias estivemos aqui num grupo, que é da Arepa, fomos muito bem recebidos, as pessoas aceitaram tudo aquilo que dissemos e estão interessados em trabalhar, e penso que devem ter. Porquê? Porque o movimento fortalecido, com mais grupos, vai beneficiar toda a gente, em tipo de apoios, em tipo de tudo, porque neste momento os grupos federados também não são muitos, são para aí 600 grupos federados.